Eu sei que vocês sentiram falta de me ouvir. Bem-vindos à Utopia X! É isso, meus amigos. Depois de um longo hiato, um hiato aí de mais ou menos 3 meses, aliás, o maior hiato que nós já tivemos aqui dentro do podcast, nós estamos voltando. Não sei se com tudo, não sei se ainda se vão ser episódios semanais, mas esse episódio aqui tá garantido que você vai ouvir e provavelmente vai curtir ou nos odiar, não sei. Provavelmente nos odiar também, mas... Estamos de volta aí com o Utopia X. Para quem não nos conhece ainda, nós somos um podcast focado totalmente nos mutantes da Marvel. Então a gente fala tanto dos X-Men nos anos 70, 80 e logo logo a gente vai chegar nos anos 90, da era Claremont. Exceto dos anos 90, que não era Claremont, mas a gente foca ali nos anos 70 e 80 da era Claremont. Nós temos episódios sobre os anos 2000, nós temos episódios sobre a atual fase, que começou ali através de Potências do X e Dinastia X. E nós temos aí episódios sobre os filmes, as séries. E claro, esse episódio aqui é para já aquecermos, para tentarmos voltar com tudo, não prometemos, mas tentaremos voltar com tudo, para a futura temporada da série animada clássica lá dos anos 90, que tá voltando ali com a Disney Plus. Henrique, quero acrescentar alguma coisa nessa minha abertura? Eu tô fora de forma.
Eu quero acrescentar algumas coisas, Caio. Primeiro de tudo, foram 2 meses e 15 dias exatos, porque o último episódio saiu dia 1º de... Não, é, dia 31 de dezembro, e esse episódio sai dia 15 de março, e vocês que estão ouvindo sabem que hoje é 15 de março.
Então não são 2 meses, são 3 meses.
2 meses e meio. 2 meses e 15 dias. É, cara. 31 de dezembro, aí janeiro inteiro, fevereiro inteiro, 15 dias de março.
É, você tem razão. Não, e assim, do jeito que você tá falando, você me colocou lá pra baixo. Assim, você provou que eu sou desorganizado, que eu não sei nada do podcast.
Não sabe fazer contas também, cara. Mas... É isso, são 2 meses e 15 dias. A outra coisa é que o Caio tá meio reticente nas promessas, mas eu já prometi muita coisa na minha vida, cumpri pouquíssimos, então fico tranquilo aqui para prometer mais uma. Utopia X, a partir desse episódio, volta com tudo. Episódios semanais aí até o final do ano. Vocês podem me cobrar caso isso não seja... Caso isso não aconteça, mas é isso aí.
Não esqueçam de cobrar no pessoal do Henrique, tá? O Twitter pessoal do Henrique, Instagram pessoal do Henrique.
E sobre o que a gente vai falar hoje, Caio?
Bom, polêmica. É, hoje a gente vai tentar aí decifrar, na verdade, aí, o que são os X-Men. Sim, um papo solto. Não vamos falar de nenhuma história específica. Não vamos falar de nenhuma mídia, inclusive, específica. Claro que a gente vai focar na original, nos quadrinhos. Mas podemos falar também dos X-Men em outras mídias. A gente pode falar, a gente pode relacionar o que são os X-Men dentro dos filmes, o que são os X-Men dentro da própria série animada, o que são os X-Men dentro de jogos, o que são os X-Men para as pessoas. Mas, no geral, a gente quer colocar o que são os X-Men para mim, o que são os X-Men para o Henrique e o que nós, do fundo dos nossos corações, pensamos o que são os X-Men ou os mutantes no geral, né? Porque eu acho que até isso é um bom ponto de partida. Muitas vezes a gente confunde X-Men com toda a mutandade que existe dentro do universo Marvel. E o que não é real, assim, tá muito longe de serem idênticos. Os X-Men são um pequeno grupo, claro, um grupo muito influente dentro daquele universo que eles habitam, dentro da causa mutante, mas é apenas... um grupo de uma raça inteira, que é diversa, que tem pensamentos diversos, que são indivíduos e não um coletivo. Henrique, quer começar aí colocando a respeito da diferença X-Men e mutantes?
Isso é uma boa, porque assim, vamos puxar a fase de Krakoa, por exemplo. Muitas das coisas que aconteceram no início da fase de Krakoa, muito do processo de constituição do país mutante, né? Foi recebido com um certo pé atrás por muitos leitores, fãs, etc., de pensar, nossa, os X-Men são vilões. Essa foi uma frase que eu ouvi bastante, os X-Men são vilões agora. Primeiro de tudo, que nem X-Men tinha no começo da fase de Krakoa, né? O Hickman até brinca com isso perto ali do começo de Reinado do X, falando, eu consegui me safar em fazer um ano de X-Men sem ter uma equipe de X-Men, porque realmente não tinha, né, uma equipe de X-Men na Era de Krakoa em Aurora do X. E assim, qualquer erro de qualquer mutante em Krakoa, então, era um sinal de que os X-Men eram agora vilões para certos leitores, tá ligado? Então, nisso que vem muito essa confusão que você fala, né, de muitas pessoas enxergam os mutantes como os X-Men. Os X-Men são mutantes, mas não todos os mutantes são os X-Men. E mesmo dentro dos X-Men há muita divergência, porque a política do professor Xavier foi sempre de aceitar não necessariamente gente que estava alinhada com a perspectiva e visão de mundo dele, sabe? Tem a cena clássica que foi comentada aqui no Utopia X recentemente, no último episódio que a gente fez da Era Claremont, que é aquele debate, né, do Xavier com os outros X-Men sobre aceitar ou não a vampira na equipe, né? E aquilo ali é um bom exemplo, né? De tipo, ali a gente podia ter uma ideia de, não, os X-Men são heróis, a vampira é uma vilã, então a vampira não pode entrar nos X-Men, mas aí já tem uma primeira cagação de regra, né? Os X-Men são somente heróis, então a vampira já não poderia ser. E os próprios X-Men debatendo isso e percebendo, não. E o Wolverine, que todo mundo também olhava assim com desconfiança, porque ele nem sempre foi. Ele não tem um passado limpo, por exemplo. O Wolverine a gente aceitou, a vampira não pode, tá ligado? Tipo, coisas do tipo. Enfim, aí já tem uma primeira coisa, né? E a segunda é puxando de volta aquilo, né? De tipo, é muitas vezes também uma visão de querer que os X-Men sejam modelos de virtudes o tempo todo. Ou até que os mutantes sejam modelos de virtude o tempo todo, né? E quando um mutante faz uma coisa errada, a espécie inteira é tida como errada. É engraçado ver isso de leitores, às vezes, né? De tipo, é uma coisa que você vê dentro da revista acontecendo e sendo confrontada nas histórias, né? Mas quando um leitor vê Krakoa surgir e pensa, nossa, mas os X-Men são vilões, então? Porque o Fera tá fazendo uma coisa de errada, ah, então não são os X-Men que eu conheço, assim. Não, né? Tipo, o Fera não são todos os X-Men. Se o Ciclope cometer um erro, então os X-Men são vilões agora, sabe? Tipo, é muitas vezes uma vontade de julgar e de taxar. Tipo, os X-Men têm que ser isso. Não pode ser aquilo. E às vezes não pode nem individualmente um mutante ou outro cometer um erro que o grupo X-Men já é taxado como errado, tá ligado?
Sim, e para além disso, aliás, antes de eu falar o para além disso, não quero perder o fio da meada, mas eu esqueci de colocar uns pontos aqui antes da gente iniciar. Eu puxei porque eu falei, eu tô enferrujado, 3 meses sem gravar. Acontece. Primeiro, a gente não quer cagar regra, a gente quer dar a nossa opinião pessoal. Porém, se alguém se sentir ofendido, real, não ligamos. Não somos os donos dos X-Men, não somos os maiores especialistas em X-Men, não somos, sei lá, só somos fãs que gostamos muito. Um produto que nós consumimos desde criança, como quem já acompanha aqui o podcast, tá cansado de nos ouvir como que a gente começou a ler, quando que a gente começou a ler. A gente falou isso até, inclusive, em outros podcasts, né? Até mais recentemente, nós dois, inclusive, participamos do Gibi Nosso de Cada Dia, falamos como que nós começamos a ler X-Men e tal. Então é algo só que é um apego nosso, porém ele não é, não pertencem a nós. Os X-Men não pertencem a nós, os heróis da Marvel não pertencem a nós, não pertencem a vocês. É uma opinião nossa a respeito do que nós achamos dos X-Men. E puxando aí pro que o Henrique falou, eu acho que dentro dessa linha é muito de pensamento de mutantes e indivíduos, né, do grupo X-Men. As pessoas às vezes confundem isso, elas realmente colocam a culpa no que os X-Men fazem, aliás, no que um mutante faz para dentro dos X-Men, e principalmente nessa era de Krakoa. Porque por algum motivo, eu tenho algumas teorias, muitas pessoas, principalmente leitores mais antigos, eles passaram a não gostar dessa era de Krakoa. E foi uma baita era que trouxe muito leitor novo. Porque esses turn points, né, os pontos de viradas de gibis que são gibis de séries, né, que começaram lá dentro dos anos 60 e elas continuam até hoje, canonicamente sendo todas as mesmas histórias. Eles tiveram vários pontos de viradas, e dentro desses pontos de viradas, muitas vezes eles eram muito diferentes do ponto anterior. Os anos 90, eles eram muito diferentes dos anos 80. Eu posso falar com propriedade que eu tô relendo os anos 90 já fazem uns 4 anos. E eu sempre começo tudo de novo, porque eu paro. E aí eu começo tudo de novo aquele comecinho. Então, entre Gênesis e Mutante e até ali a busca por Legião ali, mais ou menos, cara, eu já decorei aquilo praticamente, tantas vezes que eu reli aquilo, e é muito diferente do que vinha sendo, o que vinha ocorrendo nos anos 80. A mesma coisa, a nova Marvel, ela era muito diferente do que estava acontecendo ali pré-Vingadores versus X-Men. O que estava acontecendo com os X-Men, com os personagens no momento, o tom das histórias mudou muito, assim como, novamente, mudou a Era de Krakoa para o que estava acontecendo anteriormente. Isso é normal, isso acontece. Também é normal, muitas das pessoas, isso aconteceu comigo, aconteceu com o Henrique, aconteceu com muitos dos leitores dos anos 90, quando começaram a entrar nos anos 2000. Muitas das vezes a gente pega um momento da nossa vida em que a gente acaba cansando um pouco da leitura em si. Às vezes por causa de trabalho, às vezes por causa de faculdade, às vezes porque está de saco cheio, às vezes está priorizando alguma outra coisa dentro da sua vida e você acaba enjoando um pouco ali de ler. Não significa que nunca mais você vai voltar a ler. Porém, uma coisa que eu percebo que é muito chato das pessoas quando elas estão nesse momento é que elas passam a tentar diminuir as histórias que estão acontecendo porque elas não estão conseguindo ler. Isso é muito chato. Elas não estão lendo e elas simplesmente, por algum outro fator externo, não é nem porque elas não queriam, elas estão vendo outras pessoas comentando e elas começam a se incomodar que essas pessoas estão comentando e aí elas passam a atacar a história. Porque o que eu vejo de comentário da Era de Krakoa de pessoa que não leu, que não está entendendo, que ela leu, sei lá, 3 páginas, desgostou e abandonou a história, e aí ela faz um comentário em cima dessas 3 primeiras páginas, é assim, é gigantesco, 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 gigantesco. Então, puxando aqui, quase me perdi, mas voltando, tô enferrujado, vou dar essa desculpa para tudo. A Era de Krakoa, ela já tem esse hate, né, esse ódio por si só, e eu acredito que muito seja por causa disso. E aí, através disso, a gente percebeu que muita gente ela confunde, né, os mutantes com os X-Men. Isso sempre aconteceu, mas por algum motivo agora virou mais forte, porque, como o Henrique falou, muita gente começou a taxar os X-Men de vilão, porque aqui, dentro do país de Krakoa, um dos membros que são um dos líderes é o Senhor Sinistro. Isso significa que os X-Men viraram vilões? Não. Eles seriam vilões se eles deixassem lá o Senhor Sinistro comandando aquele país inteiro e abandonassem os mutantes ali à mercê do Senhor Sinistro, à mercê do Apocalipse. Pelo contrário, não. Eles estavam ali apesar do Senhor Sinistro, apesar do Apocalipse, apesar de outros mutantes que estiveram ali. E outra coisa, você abrigar os vilões naquele universo ali, você abrigar aquelas pessoas ali, elas eram consequência para você salvar uma porrada de outros mutantes. Porque muitos mutantes eram condenados só por serem mutantes. Às vezes por ter o poder deles explodido em um momento errado. Enfim, muitos dos mutantes eles eram condenados por diversos motivos. Às vezes, na maioria das vezes, só por razões raciais mesmo, preconceituosas. E para os X-Men, aliás, não os X-Men, né? Para os mutantes que fundaram Krakoa salvarem esses mutantes, eles tiveram que conviver ali com outros, como Senhor Sinistro, Apocalipse e etc, né? E se, de repente, um mutante vai em Nova York, explode em Nova York, ele não está fazendo isso em nome de Krakoa. Ele está fazendo isso individualmente. Assim como se um nova-iorquino vai em Krakoa e sai matando todo mundo, os Vingadores não têm culpa. Os Vingadores moram em Nova York. Seria a mesma lógica você culpar os X-Men nesse caso. Concorda, Henrique?
Concordo. Algumas coisas que você falou eu queria puxar. Por exemplo, essa questão do Senhor Sinistro, por exemplo, que foi muito um argumento utilizado para taxar os X-Men como vilão. Como vilões, né, o Senhor Sinistro está no Conselho Silencioso, que é isso? Como que Xavier, a Jean Grey, o Noturno aceitam isso, sabe? E tem duas coisas, né, a partir disso, que é, Primeiro de tudo, é um pacto com o diabo. Sim, é um pacto com o diabo, sabe? É uma coisa que traz conflito à história. Muitas vezes eu vejo essas pessoas falando: ah, a história tinha que ser assim, ah, a história tinha que ser daquele jeito. E muitas vezes as pessoas têm uma visão idealizada de como que determinado grupo teria que ser, determinado país deveria ser, assim, idealizada num ponto que não haveria conflito, sabe? E o ponto de Krakoa nunca foi ser um país perfeito. Foi sempre mostrar como que, para você construir algo tão grande, você vai ter que lidar com problemas da fundação daquilo, né? E uma das fundações de Krakoa é a questão da ressurreição mutante, né? E para a ressurreição mutante ser feita, o Senhor Sinistro era parte do processo, né? Na questão de levantar geneticamente os dados de todo mundo ali, né? Para criar o corpo novo, no ovo, etc. Enfim, seja o Apocalipse, seja o Magneto, porque muitas pessoas veem o Apocalipse e o Magneto também como grandes vilões. O Apocalipse realmente sempre foi. O Magneto é uma coisa à parte, assim, depende muito da visão de como as pessoas interpretam as coisas. Eu, por exemplo, não considero o Magneto um vilão. Mas, enfim, a questão é: nenhuma nação vai ser constituída só com pessoas boazinhas. Seria a inocência do Hickman constituir Krakoa dessa maneira, como um paraíso de, só os noturnos, né, vão fazer parte do conselho. É, uma utopia, assim, mutante de início, assim, logo de cara, sabe? A questão, realmente, tipo, para trazer conflito à história e até coisas interessantes para o futuro, tem que trazer a presença de alguns vilões, né? Até brincar também com a expectativa do leitor. Por exemplo, o leitor espera que Sinistro e Apocalipse no conselho sejam coisas que vão trazer uma ruína à Krakoa. No caso do Sinistro, isso de fato se concretiza. No caso do Apocalipse, a gente teve a história levando a gente para outro lado, sabe? A gente enxergou o Apocalipse de outra maneira. Ainda que dê para problematizar o personagem também de vários sentidos, até na questão do Crucible, por exemplo. Muitas pessoas também condenaram muito o Crucible, né? Como que ficou em português? Você lembra, Caio? Crucible?
Ah, não lembro, mas ok.
Mas enfim, aquele processo de, em batalha, um mutante morrer para poder ser ressuscitado com seus poderes. Muita gente condenou isso, por exemplo. E na história a gente tem o próprio Noturno condenando isso, sabe? Muitas vezes parece que parte do público quer uma coisa completamente perfeita e utópica o tempo todo na constituição de cada grupo, de cada revista, assim, que eles estão acompanhando, sabe? E eu acho que é muito legal quando justamente tem conflitos, sabe? Quando tem algumas coisas que acontecem e fazem a gente ficar pensando, tipo, putz, como que eu me sinto quanto a isso? Ou onde que a história vai me levar a partir disso, sabe? Então, tem isso. Outra coisa, por exemplo, é a questão do Fera e a X-Force, sabe? A X-Force não foi criada para ser um grupo de heróis de Krakoa. A X-Force foi criada para ser uma coisa problemática de Krakoa, assim como a KGB é problemática na União Soviética, assim como a CIA é problemática nos Estados Unidos, sabe? Krakoa seria esse serviço de inteligência que não teria escrúpulos. Krakoa não, desculpa. X-Force seria o serviço de inteligência que não teria escrúpulos. E aí, quando você extrapola isso no Fera e faz os personagens da equipe perceberem isso e irem contra o Fera, por exemplo, é de novo o conflito sendo explorado, sabe? Se X-Force fosse um grupo bonitinho de heroísmo, assim, sabe? Ia ser só mais um grupo de heróis, sabe? Não ia ter o conflito que faz com que a equipe nasça, né? Até a X-Force do Ciclope na era da Messias Mutante também era uma coisa problemática, que trazia um conflito que os personagens lidavam na história, e isso que tornava a coisa tão interessante, sabe? Então, tem isso. Teve a questão que o Caio mencionou também do cansaço natural, às vezes isso acontece mesmo, e a gente não quer dizer que todo mundo que leu a Era de Krakoa e não gostou é porque tá cansado. Não, não é isso. Você pode gostar e pode não gostar. A gente percebe, acho que talvez o Caio concorde comigo, a gente percebe muito má vontade, às vezes, com uma fase muito diferente daquilo que a gente reconhece como um ideal para personagem X ou Y.
Aí da zona de conforto, né?
Exatamente. E Krakoa tira a gente, essa era de Krakoa realmente tira a gente da zona de conforto. Por exemplo, uma outra crítica que é recorrente é de tipo: nossa, que fase bosta, porque tem uma equipe de heróis com o nome Carrascos, o nome de uma equipe que massacrou os túneis dos Morlocks, sabe? E, tipo, beleza, isso é uma coisa que dá pra gente debater mesmo. Por exemplo, eu acho que foi uma escolha ruim também. Eu não gosto do nome Carrascos pra equipe da Kate Pride. Mas, enfim.
Mas, cara, o nome da revista é realmente importante para o conteúdo? Eu acho que, assim, tem muita gente, Cara, sei lá, saiu agora recentemente a lista do que vai ser essa nova fase de X-Men. O quanto de pessoas já começaram a reclamar do que vai ser essa nova fase sem nem ter lido a revista? As pessoas, elas começaram a se desinteressar sem nem sinopse do negócio.
E sem confirmação.
Reclamar.
É tudo especulação ainda.
Além de tudo, é especulação. Porque um autor X vai escrever X-Men, um autor Y vai escrever o gibi do Ciclope, ou um autor Z vai escrever o gibi da Mística. As pessoas, precisa de gibi da Mística? Isso é um outro ponto. Será que você, que se diz tão entendedor da ideia que são os gibis dos X-Men, né? Porque, assim, tem muita gente que tá com o discurso pronto do tipo, eu entendo a metáfora que é por trás dos mutantes para a minoria. Será que você entende mesmo? Quando você passa a se incomodar que vai ter um gibi da Mística? Porque você entende qual que é a importância hoje em dia de um gibi da Mística? Você entende qual que é a importância da fase de Krakoa perante a nossa sociedade atual, do momento em que a gente parou de ter só autores, escritores e desenhistas homens brancos e começaram a realmente passar a escrever com outros artistas? Será que você realmente entende? Será que você... Ou você, de repente, só virou um papagaio que começou a repetir eu entendo a metáfora. Porque, assim, claro, nem todas as histórias são boas, nem todas as histórias são ruins, nem todas as histórias você precisa gostar e nem todas as histórias você precisa desgostar. Porque, assim, também existe uma diferença do que é bom e o que é o seu gosto. Bom, existe algo dentro da crítica que pode dizer o que é bom ou não, existe uma linha que se segue para definir o que é bom ou não, e você pode desgostar ou não do bom, ou você pode desgostar ou não do que é ruim perante essa linha de raciocínio. Mas, no geral, você se incomodar com certas coisas que acontecem, por exemplo, você vê um hate, às vezes, na Tini Howard, um hate na Leah Williams, Vitayala, um hate nessas pessoas, e, cara, você já percebeu que esse é o momento em que a gente tá tendo mais autores diversos dentro da linha X? Vocês já perceberam isso? E vocês estão realmente incomodados, vocês que se dizem tão defensores dessa metáfora dos X-Men? Já pararam pra pensar? Será que vocês já pararam pra pensar que talvez os X-Men não vão ser mais só escritos metaforicamente pra aquela criança ou adolescente que ainda habita dentro de nós, meninos, homens, ou sei lá que seja, dentro perdi o raciocínio, saco.
Nossa nostalgia.
Da nossa nostalgia, obrigado. Cara, não são mais, ainda bem que não são mais. E aí cabe a você se dar o luxo de gostar, de descobrir coisas novas escritas por pessoas diferentes, diversas. Claro, novamente, isso não pode servir de muleta para os autores, escritores, artistas entregarem histórias ruins. Porque, sim, muitas vezes também isso serve de muleta para os autores colocarem três frases de efeito, né? O famoso lacrei. E aí, de repente, ele entender que ele entregou qualquer coisa sem um conflito dentro da história, sem nenhum tipo de importância, nenhum significado a mais, e ele entrega essa história, e aí a gente se daria por satisfeito. Não, temos que ser críticos, mas temos que ser críticos do conteúdo, não de quem escreve.
E às vezes também, tipo, que assim, às vezes, eu acho que o que você tá falando também, Caio, é de a gente perceber histórias diferentes sendo contadas, e às vezes, para além do, putz, isso aqui é uma porcaria, a gente não refletir de, tipo, putz, será que só não é para mim, tá ligado? Nem, por exemplo, as histórias que Vitayala escreveu, elas são muito, até porque é o autor mais jovem, né, de todos da linha X, dialoga muito mais com a geração mais jovem, sabe? Novos Mutantes, até o Filhos do Átomo, por exemplo, e dialoga muito mais com a geração mais jovem. Às vezes, tipo, vale mais a pena você só perceber, ah, tá, esse gibi não comunicou muito comigo, não é muito pra mim, vou fechar ele, não vou ler.
Não sou o público-alvo.
Não sou o público-alvo, não vou ler, tipo, você não, sabe, você não precisa ler tudo. Ou mesmo, por exemplo, o que a Tini Howard fez com a Capitã Britânia, com a Betsy Braddock, eu acho que é, vocês podem, quem achar que eu tô defendendo demais o trabalho da Tini Howard, vocês podem ver eu comentando o Excalibur inteiro aqui no Utopia X, várias edições eu falei mal, várias edições eu falei bem, e no geral eu gostei muito da revista. E só que, assim, eu acho que às vezes não é que a revista é uma porcaria, eu acho que é só, tipo, às vezes ela não é pra você, você tem que reconhecer isso, sabe? Tipo, porque, de fato, Excalibur e depois Cavaleiros do X e Capitã Britânia foram revistas que dialogavam muito mais com o público feminino, sabe? Será que se a Capitã Britânia fosse a Psylocke num ninja, se a Betsy ainda fosse Psylocke ninja com uma roupa curta e o gibi dela fosse a mesma coisa, que o mesmo nível de histórias de qualidade que a Tini Howard fez, mas tipo com facas ninja, espadas ninja, fatiando geral com pouca roupa e beijando o Alex ao invés de beijar a Rachel, será que não ia ser um gibi mais bem aceito, sabe? Tipo, às vezes eu acho que tem, rola realmente tipo um incômodo de perceber tipo que o gibi também mudou no sentido de, tipo, não é igual o que eu consumia. Não necessariamente que a pessoa, tipo, não esteja aberta a visões diferentes das que ela já curta, mas às vezes, tipo, com gibi eu acho que tem muito isso, de, tipo, muita gente crescer lendo determinado tipo de gibi e às vezes, tipo, nisso, ficar tentando sempre recuperar esse sentimento de quando ele lia na fase de ouro da infância barra adolescência ou começo da fase adulta, que ele amava gibi, sabe? E ficar sempre buscando esse mesmo gibi. É, tipo, um leitor dos anos 90 que dos anos 90 pra frente achou tudo uma porcaria. O leitor dos anos 90 que dos anos 2000 pra frente achou uma porcaria. O leitor dos anos 2000 que aí veio Marvel Now achou tudo uma porcaria, sabe? Tipo, às vezes, acho que rola muito isso com quadrinho. De tipo, a gente percebe uma coisa que é bem diferente do que a gente gostava na era de ouro nossa particular de leitura e sentir, tipo, putz, eu não tô gostando disso, sabe? Mas não necessariamente isso é ruim. Às vezes só não é o gibi pra você. E eu vejo muito que, até por isso eu falei desse, o que são os X-Men pro Caio, que é, eu vejo muito um lance de, ó, os X-Men tem que ser isso, um gibi dos X-Men tem que ser assim, ou tem que ser daquele jeito, não pode ser aquilo, não pode ser isso. E eu acho que X-Men, o núcleo X-Men na Marvel, não só um gibi dos X-Men, mas o núcleo mutante da Marvel, é um núcleo riquíssimo e que é bem-vindo fazer justamente o que foi feito na área de Krakoa. Trazer histórias plurais, diversas, para leitores plurais e diversos, e cada leitor ir percebendo o que é para ele, o que já não bate tanto nele, e escolhendo o que ler, não precisa ler tudo, sabe? Eu vejo muito uma expectativa de que toda série da era de Krakoa seja tão boa quanto Dinastia X, Potências de X, sabe? Isso é até sufocante, tipo,
ou o auge do Claremont.
Ou o auge do Claremont, é, tipo,
como se nunca tivesse existido outras histórias entre o Claremont e a Era de Krakoa. Parece que há um, tipo, um hiato de X-Men.
Não, e é sempre o que tá acontecendo naquele momento que vai receber essa comparação super injusta com a Era Claremont, né? Nos anos 2000 também, enquanto a gente lia e adorava, eu lembro de entrar na internet e ver pessoas comentando em fóruns e coisas do tipo, falando, tipo, nossa, você é louco, né? X-Men tá uma bagunça, esse negócio aí, depois que o Morrison saiu, tá uma merda. Mesmo quando o Morrison começou também, muita gente não gostou, porque o que o Morrison colocou como proposta ali também era muito diferente do Claremont. Hoje em dia é uma fase muito mais consagrada, mas na época também foi recebida com estranhamento por parcela. O próprio Morrison contava com isso, lembra, Caio, no Manifesto Morrison, que ele coloca, sim, lá, que ele fala, ó, os leitores antigos, eles não vão gostar disso, eles não querem mudanças, eles só querem que você continue contando as mesmas histórias. E talvez eles vão, eles vão estar satisfeitos, mas o quadrinho não pode ser só para eles, sabe? A gente tem que continuar trazendo novos públicos, tentando falar com mais pessoas. E alguns autores vão conseguir fazer isso de maneira brilhante, por exemplo, o Morrison, ok. E outros autores vão, às vezes, ter mais dificuldade, às vezes não vão ter o talento de um Morrison para fazer uma série como Novos X-Men, mas eu acho legal essa iniciativa de trazer coisas diferentes, distintas, sabe? Por exemplo, Carrascos, nem é um gibi que eu gostei tanto enquanto eu li, eu fui dar muito mais valor depois que acabou o Carrascos do Dugan. Mas, tirando o nome que eu não gosto, eu acho assim, uma revista muito boa, tá ligado? Tipo, eu não gosto do nome, mas eu não fico apegado a isso pra odiar a revista. Mas eu acho uma revista muito boa, tá ligado? Eu acho que um conceito de revista muito boa, que às vezes só é possível porque iniciou-se uma era nova que trouxe isso como possibilidade, né? A própria X-Force como serviço de inteligência do Estado, eu acho também uma ideia muito boa, tá ligado? E aí a gente vai avaliar conforme progredir, se a gente tá gostando ou não, mas eu não acho que X-Men tem que ser uma coisa. Muita gente fala também, por exemplo, do número de títulos. Nossa, pra que tanto título, não sei o quê. Eu acho que é menos o número de título e mais... Por exemplo, eu critico a Marvel no sentido de comunicação. A Marvel não comunicou bem o que eram os títulos principais ali. Eu acho que seria uma coisa que interessante, tipo, definir bem o que são títulos principais e o que são títulos periféricos que andam à margem, assim. Porque, por exemplo, você pega Nova York, vai. A gente tá falando de Krakoa, mas vamos pegar Nova York. A comparação que o Caio fez agora há pouco também, mas... Pega Nova York. Quantos heróis estão localizados em Nova York? E aí... Pra eu ler o Homem-Aranha, eu preciso ler Demolidor, por exemplo. E se eles aparecem numa saga...
Fantástico, Vingadores, Luke Cage.
Exato, Jessica Jones, sabe? Tipo, enfim. Sabe, eu acho que a Marvel também poderia ter comunicado de maneira melhor, assim. Eu acho que os maiores problemas da Era de Krakoa foram editoriais, inclusive. E eu não tô falando que todas as histórias são boas, todas as revistas são boas. De novo, vocês podem acompanhar nos comentários aí, em todos os episódios, vocês vão ver que eu gostei de uma, não gostei de outra, etc, etc. Mas, enfim, o meu ponto é, tipo, eu prefiro que os autores possam criar coisas novas e diferentes e ousadas, mesmo que nesse processo a gente vai ter bombas, gibis ruins e etc, ou gibis mais ou menos. É. Do que, tipo, ficar recontando mais o mesmo, sabe? Eu espero realmente que, tipo... Eu espero gostar da nova fase. E eu não quero que seja igual Krakoa, revolucionário igual Krakoa. Só quero que sejam boas revistas. Mas eu gosto da questão de deixar os autores criarem coisas novas. Não ficar na mesmice, sabe?
Uhum. É isso, cara. Eu acho que, assim... Primeiro, acho que é bom até a gente já ressaltar aqui, Henrique. Uma coisa que a gente tá até com o pé atrás, que a gente fica batendo aqui o tempo inteiro, voltando. Até como um mecanismo de defesa nosso. Mas sim, nós já falamos muito bem da fase de Krakoa e já falamos muito mal também. A gente comentou aí a fase de Krakoa, pelo menos até a Cena do X completo ali, sem faltar nenhuma revista até a Cena do X. Pretendemos continuar depois de Cena do X, a Cena do X, na verdade, né, inteira, e continuar depois, mas até antes ali Alvorecer do X e o Reino do X, a gente comentou tudo. E a gente humilhou certas revistas aqui dentro do podcast. A gente humilhou. A gente não gostou de tudo. E o que a gente não gostou, a gente falou. Até para evitar esses nossos próprios mecanismos de defesa de ficarmos aqui falando, não é porque a gente ama tudo de Krakoa. Não, não amamos. Mas estamos falando aqui o que é esse significado dos X-Men como leitores para nós, algumas coisas que ultimamente andam nos incomodando na parte da crítica do leitor, né? A crítica mais de internet em si. Mas enquanto você estava falando, uma coisa que eu lembrei também, que se a gente pensar bem, X-Men foi o gibi que mais teve mutações fazendo... Acho que foi você mesmo que fez esse trocadilho e eu tinha pegado e eu tô me apropriando agora. Azar o seu que você não usou. Foi o gibi que mais sofreu mutações desde os anos 60 até hoje. Nenhum gibi da Marvel sofreu tantas mutações igual os X-Men. E se você, de repente, não gosta dessas mutações, às vezes você gosta, sei lá, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o mesmo personagem, praticamente, da revista número 1 até hoje. É o cara que vive ali em Nova York, é o cara que todo mundo quer que ele seja um ferrado, que, não tem, que o emprego dele seja ruim, que ele tenha dificuldade de relacionar a vida de herói dele com a vida pessoal dele, com a vida do trabalho. E é isso, e o Homem-Aranha até hoje é esse personagem. X-Men não, X-Men sofreu muita, muita, muita mutação ao longo dos anos. E essas mutações... Mesmo em momentos que elas tiveram um alavancamento gigante de vendas, muitas das vezes eles voltaram para a raiz, para o que era os X-Men anteriormente. Nem por isso também ficou ruim, porque eu vejo muita gente também já criticando, a fase de Krakoa vai acabar, eu não acredito que eles vão voltar para a Escola Xavier. Vocês não sabem se eles vão voltar para a Escola Xavier e se tudo isso acontecer, se a história vai ser boa ou não. Às vezes eles podem dar uma puta ideia mirabolante e voltar super bem. Por exemplo, a fase Morrison foi uma coisa muito diferente do que era as revistas anteriormente. Para tudo, tá? Não só a revista Novos X-Men do Morrison, como as outras revistas também. A Uncanny X-Men estava diferente. Todas as revistas que estavam vieram dos anos 90 acabaram ali. A própria Wolverine acabou a versão 2, iniciou tudo de novo numa versão 3, muito diferente do que era a versão 2. A X-Force acabou e tinha virado X-Táticos, né? E a revista meio que depois encerrou ali e iniciou uma nova da X-Táticos. Extreme X-Men estava acontecendo ao mesmo tempo e era escrita pelo Chris Claremont, totalmente diferente ali do que era o Claremont nos anos 70 e 80, muito distante do que estava acontecendo dentro da escola Xavier com os novos X-Men ou com o Uncanny X-Men. Cara, era muito diferente. Não só o Morrison trouxe... claro, o Morrison é o mais lembrado, até por ser um autor mais artisticamente talvez melhor, falando do que os outros que estavam ali naquele momento.
Deus, cara, isso
porém...
quer dizer Deus.
Ok. Aí, de repente, veio a fase do Whedon. O Whedon voltou totalmente às raízes. As histórias totalmente voltaram a ser interconectadas, igual eram antes nos anos 90. Então, o que estava acontecendo com o Surpreendentes X-Men, por exemplo, o ressurgimento do Colossus, acontecia, isso daí tinha impacto na revista dos X-Men, tinha impacto na revista de Uncanny X-Men. Voltou às origens. Muita gente talvez não goste muito da fase do Whedon, mas ela tem uma certa importância, ela tem muitas, muitas histórias boas ali, muitas ideias boas também dentro da história. Tem momentos marcantes demais na revista do Whedon. E, no geral, ela é uma revista também vista com bons olhos, assim como a do Morrison foi, totalmente diferente, uma mutação gigantesca. E eu acho que isso são os X-Men ao longo dos anos no gibi. A gente, às vezes, critica muito os anos 90, mas não é também porque a gente odeia, não, os anos 90. Pelo contrário, eu gosto bastante dos anos 90. O que eu critico, na verdade, eu acho que é o fã-clube anos 90, talvez, porque o fã-clube, ele quer que as histórias ocorram ali nos anos 90, assim, eu tenho certeza que essa animação nova agora, que vai estrear na Disney, ela ainda vai referenciar os anos 90, e tá tudo bem, eu acho legal, até porque o grande público fora dos quadrinhos que conhecem X-Men por aquela animação, vai continuar pegando uma fase que é confortável para ele consumir, mas isso com certeza vai ter uma segunda temporada, uma terceira temporada, se fizer sucesso, e essa segunda temporada não precisa mais ficar nos anos 90. Aí é o momento de avançar. E esse momento de avançar é a hora de tirar o pessoal da zona de conforto, que é o que o Henrique estava falando. As pessoas ficam muito na zona de conforto do que era os X-Men para ele na sua leitura de ouro, né? Na época da sua leitura de ouro, que você era adolescente, que você começou a consumir X-Men. Cara, se eu fosse pegar isso, se eu fosse me apegar a isso, a minha leitura de ouro seria a do Salvador La Roca desenhando. Pelo amor de Deus, ainda bem que não tem isso. Vamos avançar, vamos se dar a oportunidade de ler coisas diferentes. E se você não conseguir ler, muitas vezes você não consegue, porque você prefere focar em outras leituras, você é fã de quadrinhos de heróis, prefere de repente focar no Batman, focar no Superman, focar nos Vingadores, focar no Quarteto, independente do que você lê, não conseguir ler X-Men. Não critique algo que você não está lendo simplesmente por você não ler. Porque isso acontece. E a gente sabe que acontece. Porque a gente está lendo, a gente sabe como as histórias estão acontecendo. E às vezes quem está criticando não está falando uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro da história. Está pegando a análise de um terceiro que já pegou a análise de um outro terceiro e distorceu totalmente. Isso virou uma bola de neve e aí a história acaba sendo atacada de graça, às vezes antes mesmo de acontecer a história. Enfim.
Aproveitar que você puxou o caso, parece até nome de documentário, né? O caso Morrison Whedon, que é o caso de o Morrison trouxe toda uma repaginação para os X-Men. Quando a fase dele acabou, veio o Whedon e Back to Basics, né? De volta ao básico e enfim. Conceitualmente, são duas fases muito distintas. Eu li e reli a fase do Morrison, inclusive recentemente, várias vezes. A do Whedon eu li, reli, mas já faz algum tempo, eu não tenho fresca na mente, mas eu amei quando eu li também. A primeira vez que eu li, eu nem li pensando, ah, é uma coisa que vem para desfazer a fase do Morrison, por exemplo. Nem li com isso em mente, mas isso é uma coisa que tá ali, né, pela sequência, vem logo depois, etc. Enfim, olha que curioso. Recentemente, e aí que entra o tópico também, né, o que são os X-Men? Recentemente, no vídeo sobre Surpreendentes X-Men, não do Joss Whedon, mas do Warren Ellis, no canal do Nerd Mochilinha, o Matheus, que é o rapaz do canal, ele falou bem de Surpreendentes X-Men do Ellis e deu umas cutucadas em Surpreendentes X-Men do Whedon que ele não gosta. E até aí tudo bem, tipo, beleza, você pode gostar e não gostar de uma coisa e de outra. Mas aí chega no ponto que eu quero trazer para debate hoje aqui também, né? Que é o ponto que ele fala, porque o Whedon não entendeu o que são os X-Men. O Whedon não entendeu o que tem que ser uma revista dos X-Men. Uma revista dos X-Men não pode ser uma aventura de super-herói. Isso aí é uma revista dos Vingadores. Ele fez, em Surpreendentes X-Men, uma revista com mutantes, mas que na verdade era uma revista de Vingadores. Tipo, uma coisa assim, sabe? Num período recente também, o Felipe. Que já participou aqui com a gente, né? Não o Felipe Pereira que grava com a gente de outras mídias, mas o Felipe Paludetti, que já gravou com a gente alguns episódios. Ele comentou comigo, ele veio falar comigo no WhatsApp, comentando que ele viu em algum lugar, não lembro onde, uma discussão sobre X-Men do Morrison ser bom, mas as pessoas estavam falando, mas não é X-Men, sabe? Então é a mesma, a base é a mesma. Ó, o que o Whedon fez não é X-Men. O que o Morrison fez no X-Men, tipo, sabe? É como se só existisse uma coisa que os X-Men pudessem ser. E a partir da perspectiva de uma pessoa vai ser determinada coisa, a partir de uma perspectiva de outra pessoa vai ser determinada outra coisa. Pro Matheus, do Nerd Mochilinha, o que o Morrison fez é o que os X-Men tem que ser. E o que o Whedon fez não é. Na cabeça de quem falou que o Morrison fez algo que não eram os X-Men, talvez o Whedon seja justamente os X-Men, sabe? Eu acho que os dois são os X-Men. Os X-Men podem ser os dois, sabe? Revistas de mutantes, revistas de equipes dos X-Men têm potencial para explorar os dois lados, sabe? Eu mesmo tive um preconceito parecido de pensar, putz, X-Men no espaço? Cara, que coisa besta, tá ligado? Ficar envolvendo esse negócio de Império Shi'ar. Esse foi o minha primeira postura quando eu fui ler quadrinhos X-Men. Porque eu, no, na série animada não tinha tanto, nos X-Men Evolution, que eu assistia bastante, não tinha, no basicamente, no, nos filmes também, na trilogia inicial de filmes da Fox, não tinha, era uma coisa muito mais pé no chão e tal. Então, quando eu vi no quadrinho que os X-Men estavam no espaço direto, eu pensei, putz, X-Men não é isso, sabe? Hoje eu me percebo como um tolo, tipo, não, X-Men. Tem lugar no espaço pra caramba, mano. Eu amo várias fases dos X-Men que tratam deles no espaço. Inclusive, tanto Morrison quanto Whedon tem isso como aspecto trabalhado, né? Do Whedon mais no arco final e tal, do que no Morrison, que foi em alguns pontos mais específicos. Mas, enfim, eu não acho que X-Men é só uma coisa ou é só outra coisa. Eu acho que tem espaço para as duas coisas. E eu acho que o Morrison fez assim, é muito X-Men, sabe? Em vários níveis. Você pega uma história simples, como a história que ele. A história que ele. A primeira história que é mais da perspectiva do Shorn. Aquilo ali é X-Men purinho, no bairro mutante. O Distrito X, por exemplo, que foi criado ali. Cara, isso não é o que as histórias do X-Men trabalham, sabe? Tipo, pensar que não tem espaço para isso numa revista de X-Men, acho bobagem, sabe? Tipo, eu acho que tem espaço para muita coisa diferente. Eu acho que a gente não pode resumir o que X-Men deve ser ao que a gente gosta que os X-Men sejam, ou até mesmo que a gente está acostumado que os X-Men sejam, sabe? Eu mesmo, eu estava acostumado com os X-Men, não no espaço, por favor. Mas conforme eu fui me permitindo consumir as histórias do X-Men no espaço, eu mudei minha perspectiva sobre isso. Eu amo os X-Men no espaço. Ano passado, o Guilherme Smith, ele fez um livro sobre celebrando os 60 anos de X-Men. Ele me convidou para escrever um texto. Eu escrevi justamente sobre os X-Men no espaço, porque eu queria falar sobre isso, sobre como eu vejo que é perfeito os X-Men no espaço. Tem uma potência muito grande em trabalhar os X-Men no espaço, sabe? E era uma coisa que eu tinha como, putz, não, sabe? Nada a ver. Então, eu acho que os X-Men, uma revista X-Men pode ser muitas coisas, mas a gente também não pode, tipo, determinar, putz, é ruim porque não é a proposta como eu acho que deve ser uma proposta para uma revista dos X-Men, sabe? Porque você pode até não gostar da proposta, mas, tipo, também reconhecer qualidades é inevitável. Por exemplo, poucas coisas eu lembro de X-Men do Whedon, mas uma cena que é marcante, eu até comentei com o Maurício Dantas quando ele participou com a gente no episódio de Juízo Final, ano passado, como um dos convidados, a gente comentou a cena da Kitty Pryde quando o Colossus retorna, sabe? É uma cena belíssima, assim, não sei se você lembra, Caio, o Colossus retornando, que ninguém esquece essa cena, porque é muito bom, sabe? Então, tipo, os X-Men não podem ser super-heróis? Cara, pode sim, e um gibi com os X-Men como super-heróis também pode ser muito bom, e tipo, beleza, você pode não gostar, mas tipo, ainda assim, os X-Men podem ser isso, pra muita gente eles são isso, eles podem ser a outra coisa, ou seja, uma equipe que lida com problemas mutantes mais do que pratica heroísmo, sabe? Eles podem ser muitas coisas. Só pra completar com a cena, cara, é a cena que o Colossus volta correndo e atravessa a Kitty Pryde e ela, tipo, sem reação, assim. Essa cena é fantástica, sabe? Porra, é um gibi de alto nível, assim. E não é porque. E eu não gosto da proposta do gibi do Surpreendente X-Men. Eu não gosto da proposta e não gosto dessa proposta, principalmente passando da fase Morrison pra ela, sabe? Eu prefiro a proposta do Morrison, mas eu reconheço que é um grande gibi, sabe?
Sim, sim. Eu acho que uma coisa que as pessoas elas têm que aprender a trabalhar são as expectativas, porque não é que não podem ter expectativas, isso é impossível. Todos nós temos expectativas sobre os mais diversos momentos, conceitos, independente do que a gente estiver fazendo na nossa vida, não só lendo gibi de super-herói. Lendo gibi de super-herói, jogando um videogame, assistindo um filme, assistindo uma série, nós vamos criar expectativas. Mas vamos trabalhar a expectativa para entendermos que não somos leitores únicos. Nem tudo que não é feito para entregar a sua expectativa é ruim. Então, eu acho que vale muito a pena a gente começar a trabalhar a expectativa para não virarmos só pessoas mimadas, porque no final é isso, a gente é só pessoa mimada que a gente começa a pensar, antes mesmo da história acontecer, se não acontece nada disso, a gente odeia a história e acaba... Imagine o quão mal você fala, e quando a vez que você fala mal dessa história, quantas pessoas, quantos leitores você tira dela. E aí você pensa, eu tô salvando essas pessoas. Não, às vezes são pessoas até que de públicos totalmente diferentes de você, e você tá, de repente, impedindo ela de ler. Não basta, claro que muitas das vezes a gente pode ter um pensamento crítico e ir lá e apontar o porquê que a história, você não gostou da história, porquê que você acha ela ruim, porquê que, de repente, é uma história realmente ruim ali. E tá tudo bem. Outra coisa que o Henrique comentou, que eu acho que é muito interessante, que é para além do paralelo Morrison e o Whedon, né? Eu acho que também é muito legal a gente colocar que... puxar um pouco ali para a série animada, né? Que vai ocorrer agora. O quanto que as pessoas falam que X-Men Evolution não é X-Men, por exemplo. Eu acho que isso é um outro bom ponto para a gente olhar ali, só porque são duas coisas diferentes. Uma veio primeiro, a outra veio depois, e a que veio depois é totalmente diferente da primeira. A primeira tem um certo grupo de fãs. Esses grupos de fãs, eles não consomem, porque eles não são mais o público-alvo, eles cresceram. Eles não são mais crianças, adolescentes ali, entrando na puberdade para consumir os X-Men. E eles acabam falando, esse X-Men Evolution é um lixo comparado à minha série original dos anos 90. Não, e os dois são X-Men. Os dois conseguem entregar a mensagem X-Men. O X-Men Evolution, ele trabalha, eu acho que, de forma muito mais original a ideia dele. E a série clássica dos anos 90, ela trabalha muito mais pautada no que já eram os gibis e mais pegando ali alguma coisa e adaptando. Nem por isso X-Men é só aquilo ou só o outro. Pelo contrário, não são. Depois até surgiu Wolverine's X-Men. Tem também suas virtudes, é um desenho que quase ninguém conhece, mas tem bastante virtude também, é legal de se assistir. Todos eles são X-Men, assim como... por mais que os filmes, aí sim, por exemplo, Fênix Negra, X-Men Apocalipse, eles não entregam conceitualmente um bom filme por características do que seria definido como um bom filme. Você pode gostar, você pode desgostar. E tá tudo bem você gostar de filmes que, de repente, não atendem essas características. Mas Mas, independente disso, ainda são X-Men. Se vocês repararem, esses filmes como Fênix Negra, eles são muito mais parecidos com os gibis, esses dois últimos, X-Men Fênix Negra e X-Men Apocalipse, do que os próprios X-Men 1 e X-Men 2, que são filmes criticamente melhores posicionados e são muito diferentes do gibi. E eles não são X-Men? Eles não entregam a mensagem? Não estão ali os personagens? Não tem cenas clássicas, como, por exemplo, o Homem de Gelo falando com a mãe dele, a mãe dele perguntando, Bob, você já pensou em não ser um mutante? O William Stryker com o preconceito dele, o William Stryker, no caso, uma adaptação totalmente diferente do que era o William Stryker do gibi, com o preconceito dele tentando matar todos os mutantes. Isso não é X-Men? Eles não entraram lá e enfrentaram? E é totalmente diferente do gibi, é totalmente diferente do que é o confortável. E eu acho que, assim, as pessoas elas conseguem aceitar mais fácil o confortável quando elas são mais jovens, e elas pegam aquilo e odeiam o posterior. E para filmes mais recentes, por exemplo, Logan ou X-Men Dias de um Futuro Esquecido são excelentes filmes. E ainda assim, diferentes daqueles primeiros filmes, diferentes dos gibis, com propostas um pouco mais originais, tal. Tá? X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ele é bem pautado ao próprio Dias de um Futuro Esquecido, do gibi mesmo, mas mesmo assim, bem diferente. Todos são X-Men, e X-Men no geral, ele tem essa possibilidade de mutação, e mesmo assim conseguir entregar um conceito que é o padrão ali, mesmo sendo muito diferente em todas as mídias, em todas as histórias, em todas as fases, em todas as eras, e que continue evoluindo, que continue indo para cima, porque a evolução é natural. A gente, novamente, estamos lendo X-Men, evolução é natural. Quando a evolução ela volta para um momento de conforto para ela, tá tudo bem também, como o Idon voltou pós-Morrison, tá tudo bem. Depois do Idon, novamente, modificou muito, os X-Men foram para São Francisco, foram para Utopia, ficaram 4 anos de publicações, mais ou menos o mesmo tanto de duração de Krakoa. Novamente, depois eles voltaram para a Escola Xavier. Depois veio a fase Krakoa, novamente eles voltaram para a Escola Xavier. Em algum momento, eles vão sair de novo da Escola Xavier. E assim por diante, a história vai fluindo e a história vai indo.
Outra coisa que rola muito é um papo de, putz, é muito título. É muito título de X-Men, tem que ser só um ou dois, só três ou quatro, e não só muita gente fala isso, inclusive recentemente eu acho que foi o Mark Miller que falou, eu não tenho certeza, se não foi o Mark Miller, paciência, vai ter sido agora, mas acho que foi o Mark Miller que falou, olha, X-Men, a Marvel deveria colocar os X-Men assim, só três revistas e uma do Wolverine, e uma do Deadpool. Primeiro, eu excluiria o Wolverine e o Deadpool aí, ó. Pra minha preferência, eu não teria esse.
E aí que tá, por que, que a de um é boa e a de outro é ruim? Tipo, qual que a gente aceita?
Então, e é muito pela popularidade nos cinemas, o lance do Deadpool, por exemplo, né? E ganhou popularidade recente nos cinemas, e aí agora é obrigatório você colocar o Deadpool entre a linha de revistas dos X-Men, então, sabe? Tipo, agora Excalibur não pode. Porque é mágico e X-Men não combina com magia. Uma série, sei lá, dos Piratas Siderais? Ah, não, esquece isso aí de X-Men com espaço. Não combina. Tipo, cara, se vocês não gostam, excluam essas da sua lista de leitura, sabe? Muita gente, tipo, vê vários títulos assim, Krakoa, por exemplo, e pensa, não, não dá pra ler, é muita coisa. Não, vocês podem não ler. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de X-Force... Cara. E você lê só X-Force, no caso X-Force você vai ter que ler Wolverine também, porque é o mesmo autor e ele tá usando as duas revistas pra dialogar plots. Ok, mas vai, você é uma pessoa que gosta de X-Force e de Wolverine, mas você não quer ler Carrascos, não quer ler Excalibur, não quer ler X-Factor, não gostou de X-Men do Hickman, etc, etc, mas você gosta de X-Force e de Wolverine. Vai lá e lê X-Force Wolverine, você pode seguir todas essas eras teve dentro da era de Krakoa, você pode seguir, você vai conseguir ter um gibi redondinho ali, dois gibis redondinhos ali. Tanto X-Force quanto Wolverine. Você não precisa ler Carrascos para entender essas duas revistas, sabe? Mesmo quando Carrascos se envolve com a linha geral de Krakoa, por exemplo, você não precisa ler ela... Vai, por exemplo, o Gala. O Gala é uma história que parte, que vem do núcleo de Carrascos. Dá para ler o Gala sem ter lido Carrascos, tranquilamente. Dá pra ler X-Men Planet Size sem ter lido Carrascos, tranquilamente, sabe? E, enfim, você não...
Pra ler X-Men Planet Size sem ter lido nada de Krakoa.
Exatamente, também é uma revista que funciona bem à parte, sabe? É claro, você pode, você precisa ter lido no mínimo Roxbox, mas, enfim, o... Sabe, por exemplo, X-Men do Hickman. Se tivesse um encadernado só do X-Men do Hickman, eu recomendaria pra muita gente. Você consegue ler as 21 edições de X-Men do Hickman numa boa também. É uma revista que se fecha nela mesma ali, sabe? O máximo que você vai ter é acréscimos do X de Espadas. São duas edições de X de Espadas que são escritas pelo Hickman também. Seria legal acrescentar no encadernado, por exemplo. X de Espadas tem o quê? 25 edições? Se você ler só Creation e Destruction, mais o Stasis, acho que também tem. São três edições do evento, se eu me lembro bem. Mais as duas de X-Men. Você consegue entender em 5 edições, você consegue entender o evento inteiro na sua história principal, sabe? O que complica é o checklist que fala pra você ler tudo. Mas é a editora fazendo você comprar tudo, sabe? Eu, quando eu fui um novato nos quadrinhos, eu li... Eu fui ler a minha primeira grande saga. Eu li... Eu achei que pra eu ler Guerra Civil, eu tinha que ler... Era quanto, cara? Umas 150 edições?
Era 127, se eu não me engano.
Então, eu fui ler tudo.
Assim, eu fiz isso também.
Porque eu achei que era a regra. Pô, o checklist tá com tudo isso, deixa eu ir lá ler tudo isso. Depois eu entendi.
Eu tava lendo Thunderbirds, assim, eu falava, cara, por que eu tô fazendo isso comigo?
Pois é, então. E tipo, não, sabe? E aí você descobre, putz, eu vou precisar ir criando um senso crítico, porque, beleza, eu li todas da Guerra Civil. Um monte foi inútil, assim, mas eu não posso falar que o evento foi uma bosta, porque essas que eu. A maioria que eu li foi ruim, por exemplo, sabe? Não, o evento se concentra ali nas edições principais e dá pra considerar a revista dos Vingadores também como uma coisa relevante a se ler em paralelo, sabe?
E assim, só fazendo um ponto, claro que se você ler algumas outras coisas, você vai talvez ter uma experiência mais completa. Lógico. Ok, isso é normal.
Pra tudo, né?
Mas você consegue ler...
O universo Marvel inteiro também, você vai ter uma experiência mais completa.
Se você assistir todos os 21 filmes da Marvel lá antes de Guerra... Guerra Infinita, não. Qual que foi o último? Ultimato, né? Antes de Ultimato, você vai ter uma experiência muito mais completa. Se você assistir só Guerra Infinita e Ultimato, você vai entender os dois filmes. Você só não vai entender se você, de repente, não souber nada do universo de super-heróis, assim. Realmente, você vai aparecer lá um cara fazendo magia com a mão, você vai ficar, que porra é essa? Aí sim, claro. Mas se você tem um prévio conhecimento de quem são os X-Men, que o Ciclope solta rajada óptica pelo olho, que o Wolverine corta as pessoas no meio com as garras, essas coisas, tipo, você já vai, claro, você vai conseguir ler, independente de você ler tudo. Existe essa sensação de controle de que você precisa ler tudo. E novamente, puxando os anos 90, os leitores dos anos 90 que amam muito, eles vão me odiar, mas tudo bem, paciência. Eu já falei que o problema não são os anos 90, pelo contrário, eu gosto também. Mas eu uso muito essa fase porque eu acho que foi o momento que os X-Men ficaram mais populares no mundo todo, não só no Brasil. E além de tudo, foi um momento que aqui no Brasil a gente tinha uma linha editorial com todos os seus defeitos, e tinham muitos, ainda assim entregava os gibis dos X-Men em sua maior parte. E em determinado momento, se a gente olhasse ali para o 95, 96, com seus anos de atraso aqui no Brasil, então devia chegar aí para 98, 99, mais ou menos aqui, sei lá, e deveriam ter mais ou menos, ó, vamos contar quantos títulos tinha. Tinha Uncanny X-Men, X-Men de 1991, X-Men Unlimited, que tinha a cada sei lá quantos meses, X-Men Unlimited, que era aquela revista que de vez em quando saía também, não eram sempre, mas de vez em quando saía. Aí tínhamos X-Force, X-Factor, Cable, Wolverine, Deadpool, a partir de 1997, Geração X, X-Man, que é o clone do... Clone não, o Cable lá da Era do Apocalipse. Eu contei 10 títulos ligados à linha X. Se você excluir pelo menos o Deadpool, vai, que não era tão ligado mesmo à linha X, fora as minisséries que saíam, minisséries que também saíam nos anos 90, e muitas, eram quantos títulos mensais que saía de X-Men? E as pessoas só começaram a reclamar disso agora? Ou realmente, tipo, é um incômodo com a fase em si de Krakoa? Ou de repente é um incômodo porque você não tá conseguindo mais
Não tem mais
se
pique, às vezes,
interessar, de
né?
repente.
Pique de
Às
leitura.
vezes não é mais o
Talvez só
público-alvo, ou
cansou.
é. Ou uma mistura de todos esses
É.
fatores. E assim, vai, pra ser justo, não é que não tinha reclamação de que X-Men eram bastante títulos, não, vai, porque tinha sim. E até foi ali também que começou a ideia de que X-Men é complexo, né? É complicado ler X-Men exatamente por causa desses títulos. Mas ainda assim, não era tão forte essa ideia igual é hoje. E se você pegar nos anos 90 e ler só X-Men Fabulosos X-Men, que são os títulos principais, Equipe Dourada e Equipe Azul, onde
Entendi, não, boa
realmente são as
sorte.
equipes de X-Men. Cara, você vai entender tudo. Vai chegar lá nos crossovers. Nos crossovers vai ter. Você vai ler ali a revista que tá acontecendo, o X-Factor, no momento. Vai ler o X-Force, que é totalmente voltado ali dentro desse crossover. Um exemplo que eu também tinha comentado com você, Henrique. Ali no comecinho dos anos 90, né? Tem aquela revista ali que é um crossover entre X-Men e Vingadores e Vingadores da Costa Oeste. Ela acontece em X-Men, de 91, em Fabulosos X-Men, em Vingadores da Costa Oeste e em Vingadores. Eu não tava lendo Vingadores, eu consigo entender normal a história. Você acha que eu vou parar e falar agora eu preciso ler todas as 320 edições de Vingadores que aconteceram antes disso, senão eu não vou entender essa história. Não precisa disso. Você não precisa ler tudo o que está acontecendo. Você lê o que você consegue, você lê o que você gosta. Leitura de gibi de super-herói, a gente já falou aqui, tem que ser algo saudável, tem que ser algo prazeroso. Se você não está curtindo, tá tudo bem. Fecha a revista do Carrasco, lê só o principal. Lê só o X-Men do Hickman. Lê só nas fases mais atuais X-Men Red e Immortal X-Men. Se não quiser ler o do Dugan, não leia. Se quiser ler a do Dugan, leia. Se quiser ler só o Immortal e o do Dugan. Cara, faz um mix do que é bom para do que você consegue. Mas assim, você quer ler o gibi de super-herói, você vai ter que investir um certo tempo ali. Isso não dá para falar. Não, de repente, às vezes não é para você ler. Você quer pode acompanhar X-Men através de outras mídias. A própria série animada tá chegando aí. E tá tudo bem, você não é menos fã ou mais o leitor é mais fã por causa disso.
Ô, okay, Caio, na moral, outra coisa. Por exemplo, Marvel Now. Vários títulos ali não me chamaram a atenção. Eu tava lendo muito mais títulos da linha X antes de Marvel Now, porque eu nunca fui assim, ah, eu vou ler tudo. Eu comecei a fazer isso para fazer o conteúdo podcast mesmo, assim. E
Eu
se
também.
eu não tivesse.
Muito.
Pode falar, pode falar.
Muita coisa a gente tá lendo agora pro podcast. Às vezes como obrigação também. A gente tá sendo hipócrita nesse sentido, porque tá falando para as pessoas não lerem tudo e estão
É,
lendo
a
por
gente faz
obrigação,
um
mas para
conteúdo, né?
entregar o conteúdo. Exato, para entregar o conteúdo. Mas nem por isso, por exemplo, eu peguei para ler Excalibur dos anos 90, lá, de 87 para os anos 90, e eu não tava curtindo, mas mesmo assim eu continuei lendo porque eu pretendo um dia fazer um conteúdo em cima disso.
É, o. Vamos falar da Era de Krakoa. Se eu não fosse. Se eu não tivesse com o Utopia X aqui com você, com a Letícia, com o Bruno fazendo conteúdo sobre, eu teria, por exemplo, lido a primeira, segunda edição de X-Factor, não curtido, eu ia ter parado de ler a revista. Inclusive, é uma revista que muita gente gosta. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu vejo alguns méritos, vejo coisas negativas e positivas, mas eu acho que, num geral, para mim, não comunicou muito comigo. Eu não gostei da revista mesmo, X-Factor. Eu teria lido a primeira, segunda edição e falado, ok, vou parar aqui. Quando chegasse no Julgamento de Magneto, eu teria lido o Julgamento de Magneto, porque eu gosto muito do personagem, eu queria ver para onde ia aquela história, mesmo não gostando das primeiras edições. Então eu teria completado o Julgamento de Magneto. Então eu teria um buraco, X-Factor 1, 2, um espaço gigante, Julgamento de Magneto. Eu teria feito isso, por exemplo. Eu não teria essa obsessão pelo controle de ter lido tudo, de continuar lendo um negócio que eu sei que eu não gosto, sabe? E Marvel Now, pode falar, pode falar.
Não, que eu não li nada do que aconteceu ali pós-Guerra Secretas e Krakoa. Eu não li nada. Sério, eu não, X-Men Blue, X-Men Red, que tava tendo. Tinha X-Men Red também, né? Nem sei,
Não,
acho que
isso
tinha.
veio depois.
Os
Na novíssima Marvel,
novíssimos
teve.
X-Men.
Na verdade, está pulando um pouco. Depois da Guerra Secretas veio Old Man Logan, veio os o do Jerry, o Uncanny X-Men, Old Man Logan, All New X-Men. Eram só cinco revistas. Até um bom exemplo, ó. Que maravilha, só cinco revistas. Era uma bosta, assim. Só história ruim e tal. Tinha a nova, a novíssima Wolverine, muito bom, que é do Tom Taylor. Tinha o do Jeff Lemire, talvez esteja misturando as épocas, mas acho que é isso mesmo. Que era o Extraordinários X-Men, muito ruim. Tinha o do Cullen Bunn, que eu até gosto, do autor, mas aquela Uncanny dele é intragável, assim, pra mim. Tipo, nem acho que seja ruim, mas a revista não... Não deu pra mim, assim, tipo, não acho que seja mal escrita, digamos assim, mas eu acho que é uma revista ruim. Uhum. Enfim, e era uma época super controlada, tinha poucos títulos dos X-Men ali. Era uma maravilha? Não, sabe? Eu acho que, pra além da proposta, serem muitos títulos ou poucos títulos, o importante é a gente saber avaliar, sabe? Saber avaliar se a história é boa ou ruim. Muitas vezes as pessoas avaliaram a Era de Krakoa só como um todo. Tipo, nossa, é um lixo porque eu detesto... Aí citavam, sei lá, 7 revistas que não gostavam. Ah, mas essa, aquela, 4 revistas, essas eu gostei. Então, tipo, as pessoas se focam mais no que não gostaram do que no que gostaram. Se a gente pegar a Marvel como um todo, por exemplo, será que tem mais revistas boas do que ruins?
Com certeza não.
Pô, será que a gente pegar os anos 90 que você citou, esse tanto de revistas dos X-Men, eram todas muito boas, sabe?
Não, pelo contrário. Então, tipo...
Enfim, e só que... voltando um pouquinho no que você estava falando, inclusive, o lance também, eu acho que é tipo as... Porque realmente tem gente que fala, não, eu não gosto da bagunça cronológica que é a linha de X-Men, ou eu não gosto da bagunça cronológica que é uma linha de super-heróis, a DC, a Marvel. Tudo bem, você pode ser coerente nesse sentido, sabe? Só acho incoerência, por exemplo, quando o Roberto Sadowski fez um vídeo falando que parou de ler quadrinhos, que não era verdade, ele só tinha parado de ler de super-herói, principalmente X-Men. Era um desabafo contra a Era de Krakoa, disfarçado de parei de ler quadrinhos. Ele fala, eu parei de ler X-Men porque na minha época X-Men era Wolverine, tá ligado? Tipo, ele fala outras coisas, eu tô resumindo e reduzindo os discursos dele, mas vejam lá depois. Ele fala, X-Men tem que ter Wolverine, tem que ter ali 5 integrantes, tem que ter, sabe? Ele cita, X-Men tem que ser isso, X-Men tem que ser aquilo, X-Men tem que ser assim, tem que ser assado. E como a Era de Krakoa não é nesses parâmetros que eu gosto, eu acho ruim. E aí ele cita isso e cita. E aí eu tenho que ler carrascos para entender as histórias do X-Men? Não, você não precisa ler carrascos. Essa é a magia da coisa. Você não precisa ler carrascos. Assim como eu não precisava ler X-Force para ler a Era Claremont, a partir do ponto que X-Force tava lá junto com Uncanny X-Men. Eu não li X-Force, eu não gostava da revista. E eu segui lendo Uncanny X-Men, sabe? Eu parei de ler X-Force, porque eu não gostei. Enfim.
Não é só porque tem tudo esse título. Assim como para você, se você pegar como um macro maior ali, uma amostra maior, para você ler a Marvel, você não precisa ler tudo. Você não precisa ler Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, Jovens Vingadores, Homem-Aranha.
Exato, exato.
Não, é a mesma lógica. Você não precisa saber o que está acontecendo com todos os personagens. Não é só por causa que isso é uma amostra menor de dentro ali do universo Marvel, né? Porque você pegar ali, sei lá, tem os Vingadores, dentro dos Vingadores tem as revistas dos Vingadores, mas no geral tudo é dentro do universo Marvel. Se você pegasse no macro, se a gente ficasse nessa pilha, a gente teria que ler tudo do universo Marvel, tudo para saber o que tá acontecendo.
E
E não precisa.
a contradição do Sadovski é justamente isso de, tipo, ele citar que um dos problemas, ou o grande problema da Era de Krakoa era a revista Carrascos. Depois assistam o vídeo, porque parece muito que ele tem pesadelos com a Kate Pryde, a Emma Frost e o Jerry Duggan invadindo uma ilha
Eu tenho um pouco
particular
de pesadelo com o Duga, mas tudo bem.
dele. Mas, enfim, problemas da Era de Krakoa para ele: Carrascos e a quantidade excessiva de títulos. E só que antes dele citar esses problemas, ou depois, sei lá, ele cita a jornada de leitor dele, dos anos 90, passando pelos anos 90 e, sabe? E aí se maravilhando com o Morrison nos anos 2000. Nos anos 90 também tinha título pra caramba. Por que que hoje é um incômodo e naquela época não era, sabe? Essa é a contradição que me
Engraçado,
incomoda.
né?
É, então, essa é a contradição que me incomoda, sabe?
Os anos 2000 tinham título pra caramba. Cara, a gente
Também.
começou a ler no comecinho dos anos 2000 ali. Pós-saída do Morrison, 2004. Né? A gente tinha o quê? 11 anos
Foi até
ali,
mais
mais ou menos.
equilibrado no sentido de não ter tantas minisséries depois que passou a série, passou a ser a fase da Messias Mutante, passou a ser mais equilibrado, por exemplo, na questão das minisséries, né?
É, talvez. Mas ainda assim tinha muito título. Porque ainda tinha três títulos principais de X-Men. Os dois que sempre teve, né? Sempre teve ali desde os anos 90, né? O X-Men, Uncanny X-Men. Tinha Surpreendentes X-Men. Aí tinha Wolverine, tinha X-Force. Desculpa. Tinha X-Factor do Madrox. Tinha o Academia X. Então, ainda assim, tinham títulos e não precisava se ler tudo.
Eu não lia
Academia tinha,
X, por exemplo.
Aliás, por exemplo, tinha Excalibur e tinha também aquela revista do Claremont, daquela galera que fica viajando no...
Entre exilados.
Exilados. E, por exemplo, a Psylocke, às vezes, em determinado momento, ela morre lá em Extreme X-Men, lá no comecinho dos anos 2000. E aí ela volta em Uncanny X-Men. Dali a pouco ela some. E ela foi pra Exilados. Cara, eu fiquei pensando, ah, cadê a Psylocke? Ok, não tá aparecendo mais aqui. E você acha que eu tava lendo Exilados? Eu não tava lendo Exilados. Eu só continuei lendo X-Men, em determinado momento ela volta, ok. Claro que você pode buscar algum certo tipo de apoio. Tinha,
Você virou pra revista, quando a Psylocke voltou, você virou pra revista e falou, ah, voltou, né? Onde você tava andando? E ela te respondeu?
Não, mas a cartinha dos fãs na época respondeu, assim.
Aí, ó.
Mas eu continuei,
falta, tipo... falta carta de fãs da Panini hoje em dia, precisa voltar isso aí.
Pô, e a, eu acho que seria... É, custa nada você responder uns e-mails ali, sabe? Mas real, ajudava às vezes para você se localizar. É normal uma outra coisa para você ficar perdido, mas você pode buscar essas informações hoje em dia na internet, gente, pelo amor de Deus.
Cara, eu acho que a facilidade da internet
Marvel Week,
deixou a gente...
Twitter.
Então, eu acho que a facilidade da internet deixou a gente mais neurótico do que facilitou, parece, sabe? Porque, tipo, eu lembro, nos anos 90, anos 2000, era tão tranquilo a postura de leitor de, tipo, putz, não sei isso, mas beleza. Hoje em dia, tipo, você pode saber o que você não sabe. É só você dar um Google. E vai, por exemplo, aparece um personagem X que você não conhece no gibi que você tá lendo. Só sei, personagem tal, Marvel Fandom, já era. Você sabe sobre o personagem, uhum. Pronto, você entende quem ele é. Você pode até saber a história inteira, cara, dele sem ler nenhum gibi que ele...
Exato, ele deu, tá, exatamente. A Marvel Week, do Marvel Fandom lá, é...
Completíssimo.
Se você quiser pegar, por exemplo, todas as aparições da Moira MacTaggert dentro do universo Marvel, você consegue. Se você quiser pegar todas as aparições do Capitão América dentro do universo Marvel, tem lá. Dentro da Marvel Week.
Parece que é um lance de...
Aí você quer...
É, né? Você quer ter esse controle prévio antes de se esforçar pra ter ele.
Aham,
uhum, de informação, de entender tudo. Você, sei lá, só se sente um fã completo se você souber tudo. Cara, não, mano. Isso não mede o quanto você gosta da coisa ou não, sabe? Vai descobrindo, se permita descobrir durante anos, mano. Isso é uma maravilha, é uma aventura maravilhosa você, tipo, ter tanto material sobre um universo. Eu, pelo menos, acho isso, sabe? Eu prefiro isso do que, tipo, ter uma coisa que é
só... Eu também.
Fechada ali naquela obra.
E outra coisa... Nós vamos, a não ser que o Senhor Sinistro e Krakoa liberte aí a ressurreição para os humanos, o que eu acho que não vai rolar, mas a não ser que aconteça isso, a gente vai partir um dia e a gente não vai ter lido tudo. Talvez não vai ter lido tudo de X-Men, só o bom Deus que já leu tudo de X-Men, mas tirando ele, a gente não vai conseguir ler tudo de X-Men, a gente não vai conseguir ler tudo da Marvel, as histórias vão continuar avançando, elas não vão se encerrar, e, cara, é uma verdade. Paciência. Eu espero ler a todas as minhas lacunas, porque eu gosto, mesmo das histórias que eu acho ruim e desgosto, eu ainda assim gosto de ler, é prazeroso pra mim, mas se não for pra você, abandona, gente, tá tudo bem. Eu tenho um monte de personagens, por exemplo, eu não consigo ler essa revista do Quarteto Fantástico, eu não consigo, eu já tentei bastante. Eu consigo ler, por exemplo, dos Vingadores. Os Vingadores, em determinada fase, eu pego, em algum momento que eu tô mais tranquilo na minha vida, eu pego, leio uma fase inteira, leio, sei lá, por exemplo, os Vingadores do Hickman, leio os Vingadores ali nos anos 90, pego a revista do Thor ali na época que ele teve a ressurreição ali nos anos 2000, sei lá, Quarteto Fantástico, eu não consigo, já tentei várias vezes ler.
Mas você não vai chegar e falar mesmo que é uma bosta, Hickman, né, cara?
Não, eu só não é pra mim.
Você, né?
Exato.
Acho que assim, esse voltando até ao como a gente anunciou o episódio, né, essa questão de o que são os X-Men, eu acho que o nosso ponto não é nem responder isso, né, mas sim, tipo, convidar todo mundo a deixar essa pergunta em aberto: o que podem ser os X-Men? e não tentar controlar o que eles devem ser o tempo todo, sabe? Não tentar, tipo, ter uma ideia. Porque, por exemplo, se a gente atende. Vai, se a Marvel atende ao leitor definindo, ó, Marvel, os X-Men tem que ser isso. Desde o início, primeiro, a gente ainda ia estar com roupinha tudo amarela e azul e Magneto chapadaço de droga sendo um vilão maluco, porque só isso explica pra mim, aquele Magneto do Jack Kirby do Stan Lee. A gente não teria os novos X-Men da segunda Gênese, por exemplo, porque, afinal de contas, não, peraí, vamos segurar aí a onda, porque os X-Men são esses cinco garotos aqui. No máximo, a Polaris e o Destrutor também, tá ligado? Não, ali já foi uma reformulação. Os X-Men que vocês gostam, muito, muito, muito possível, todo mundo, porque eu duvido que tenha, assim, alguém ouvindo a gente que fala, não, mas os X-Men que eu gosto mesmo é a primeira Gênesis, viu? Ali que era bom, a não ser que seja lá, a não ser que, sei lá, tem alguém de 80 anos ouvindo a gente. Mas, enfim, os X-Men que vocês gostam, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, os X-Men que vocês gostam, eles só foram possíveis porque em algum momento eles desafiaram o que eram os X-Men daquela época, tá ligado?
Exatamente.
Os X-Men da segunda Gênese não são os X-Men da primeira Gênese. Os novos mutantes não são nem os X-Men da primeira Gênese, nem os novos X-Men.
Se você pegar até o exemplo do próprio Sadowski, eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele. Mas se você pegar o próprio exemplo dele, ele falando que os X-Men pra ele é o Wolverine.
Pô.
Mas se.
Pra mim é o
cara,
Ciclope, então antes... eu não gosto dos filmes.
Não, e antes dele, antes do próprio Wolverine, teve outros X-Men.
Sim. Não, ele,
já pensou se não tivesse ele clama, evoluído?
No vídeo ele clama por um protagonismo do Wolverine, sabe?
Então, já pensou se X-Men não tivesse evoluído em algum momento e ter chegado o Wolverine pra ele a ponto de ele conseguir gostar?
Exato. Ou até mesmo, não, vilão na equipe dos X-Men eu não gosto. O Wolverine não era um vilão do Hulk, a Vampira não era vilã, sabe? Tipo, putz, o Magneto nos X-Men, como assim? E aí já é outro debate, mas enfim. Sabe, todo X-Men, novos X-Men de Grant Morrison, é uma negação do que os X-Men foram antes daquilo. Era uma negação do que foi, principalmente, imediatamente antes daquilo. Era uma coisa nova. Muita gente ama essa fase. São os X-Men, sim, mas para todo X-Men que você que tá ouvindo a gente, para todo X-Men, para tudo que você pensou como, putz, isso é o que é, isso é que é X-Men, para isso ter sido possível, o que na época eram os X-Men teve que ser negado. Esse é o ponto, sabe? Por isso que eu acho que a gente não pode ficar preso aos X-Men devem ser isso, deve ser aquilo. Mesmo agora, por exemplo, porra, eu amo a fase de Krakoa, tipo, é um negócio assim que, sei lá, eu tatuaria o rosto da Ilha Krakoa no meu rosto. Como diria um amigo nosso, quando gosta de muito de alguma coisa. Eu amo essa fase de Krakoa. Eu queria que ela durasse muito mais. Vai vir uma nova fase, o que saiu já de notícia, nada me empolgou, mas eu vou ler com toda boa vontade do mundo a nova fase, e pode ser uma coisa completamente diferente de Krakoa. Se for boa, eu vou gostar, sabe? A qualidade é o que conta. No fim das contas, sabe? E mais além do que a proposta, eu sempre gosto de falar isso. Muitas vezes a pessoa fala, putz, esse gibi é ruim porque a proposta não é. Não, não é a execução que é ruim, sabe? O próprio Morrison, se a gente pega no papel, muitas ideias do Morrison são bizarras, sabe? Se fosse outro autor trabalhando, a gente ia estar falando, nossa, isso é horrível. Mas quando é bem executado, é muito bom. Enfim. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, sabe? De, tipo, não ficar fechando os X-Men numa caixinha de que eles só podem ser isso. E se permitir conhecer novas facetas do que podem ser essa equipe de heróis, essa equipe de mutantes, e nisso de uma representatividade muito forte também, né? E essa equipe que tem, tipo, um alcance muito grande pra gente fazer várias relações. Dá pra gente sempre se permitir conhecer essa equipe numa nova faceta. A cronologia dos X-Men mostra isso pra gente, sabe? E por isso que eu acho que é legal quebrar essa postura de, não, os X-Men não devem ser assim. Eu tô falando, eu já tive essa postura, eu tinha essa postura de X-Men no espaço, putz, nada a ver. E eu me permiti dar uma chance pra isso. Eu podia também não ter gostado, por exemplo, X-Men e magia até hoje é uma coisa que eu também não gosto tanto. Não me seduziu tanto, não me conquistou tanto quanto X-Men no espaço. Mesmo assim...
Sempre esteve lá também.
E sempre esteve lá também. Mas mesmo assim, por exemplo, é... a minissérie da magia que a gente gravou sobre, cara, é fantástico isso, sabe? É fantástico. É uma minissérie fantástica. E X-Men lidando com magia, coisa de inferno, tipo, umas coisas nada a ver com o que a gente imaginaria. Que o Claremont, por exemplo, ele era muito aberto a fazer coisas bem diferentes. Dentro do run do Claremont, tem muitas mudanças. Os X-Men na Austrália não eram mais X-Men também, sabe? Aposto que teve gente reclamando na época, quando os X-Men ficaram na Austrália, aquele período, por exemplo. E muita gente Sim. ama também depois disso, sabe? Depois que leu e gostou.
E até as fases que são mais padrões, por exemplo, a fase do Mike Carey, da equipe da Vampira, que é uma coisa mais clássica ali, de seis personagens, cinco personagens, sei lá, heróis ali, vivendo as aventuras deles, são boas, então, porque consegue. Assim como tem outras que já não são tão boas usando a mesma lógica, né? Eu acho que, de repente, no geral, X-Men é tudo isso. E muito mais, a gente vai continuar evoluindo, E aí você pode gostar do que você estiver lendo, ou não, e tá tudo bem. O que você não pode é entender, porque assim, a Marvel é uma empresa. Toda empresa, ela visa lucro. Se ela tá soltando um gibi que tá lucrando, por exemplo, o pessoal reclamando da fase de Krakoa com, sei lá, 7, 8 títulos mensais. Ela tá soltando isso porque tá dando lucro. Se tá dando lucro é porque tem pessoas comprando. Se tem pessoas comprando é porque tem pessoas gostando. Então não adianta você exigir que as pessoas, que essas outras revistas sejam canceladas, tire o divertimento de outras pessoas porque você não consegue ler ou você não quer ler.
Dá até pra criticar como prática, falar que ela tá inchando demais a linha de títulos, por exemplo, Fall of X, o quanto de título que teve, né? Em cima de visar um lucro grande para poder tirar o máximo do suco do que o Hickman colocou ali desde o início, tá ligado?
Bem, assim, claro, eu nem quero entrar no mérito de toda empresa é safada, sim, mas é muito mais no sentido de que, por mais que a empresa seja safada, tem pessoas comprando porque as pessoas estão gostando, elas estão consumindo esse conteúdo. Faz quanto tempo que a gente não vê? Fazia 10 anos que a gente não via X-Men ser falado tanto, igual a gente está vendo ele sendo falado hoje em dia na gibisfera. Isso se deve à quantidade de títulos e à quantidade de pessoas que estão se identificando com esses títulos. Se você não se identifica, deixa os outros se identificarem, deixa eles lerem. Consome o que você gosta. Se você não gostar, também está tudo bem. Então, eu vejo muito isso. Ah, não deveria ter essa quantidade de títulos. Ah, X-Men deveria parar de ser mensal. Ou qualquer outra revista. Todas as revistas de super-heróis, no geral, o pessoal hoje em dia fala aí.
Tinha que extinguir a cronologia, por exemplo, né?
Tem que ser só antologia, extingue a cronologia. Cara, coisa não precisa anular a outra. Uma coisa não precisa anular a outra. Você gostar da revista do Hickman e desgostar da X-Force do Benjamin Percy, tá tudo bem. Não precisa anular um ao outro. O Wolverine tem um monte de fã, uma porrada de fã.
Você não gostar de nenhum, não tem problema.
Não tem problema também, tá tudo bem. Você vai cancelar a revista do Benjamin Percy e tirar os fãs do Wolverine, deixar eles órfãos. Porque você não tá conseguindo ler ou você desgostou de ler. A gente não gosta tanto da revista do Benjamin Percy. Eu amo Wolverine, mas não gosto tanto da revista do Percy, principalmente da X-Force. Mas eu não quero que ela acabe, porque eu sei que tem pessoas que gostam, eu sei que tem pessoas que gostam de Carrascos, eu sei que tem pessoas que gostam de Excalibur, eu sei que tem pessoas que gostam de X-Men, e eu quero que essas pessoas leiam, eu quero que esses personagens continuem aparecendo, que eles continuem fortes, que a Marvel entregue novas revistas deles. Vai acabar essa fase, vai entrar uma nova, vai ter revista agora, sei lá, vai ter revista da Mística, do Ciclope, da Jean Grey. Eu quero que elas continuem... Eu quero que essas revistas aconteçam. O que eu desgostar, eu abandono. O que eu gostar, eu continuo lendo. E claro, existem críticas que dá para nós fazermos de todo esse editorial. Aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que as minisséries, esses títulos acabam às vezes confundindo, principalmente o leitor futuro. Daqui 10 anos vai ter um leitor que vai querer vir ver essa fase e ele vai sentir um pouco de dificuldade, principalmente por essa quantidade de títulos. De, por exemplo, Carrascos teve volume 1 e volume 2 em menos de 4 anos. Não podia ter continuado o volume? Tudo bem ter trocado o autor, ter trocado a equipe que entregava, integrava os Carrascos, mas podia ter continuado o volume, porque o leitor futuro ele poderia simplesmente vir e pegar só a revista Carrascos e ler. A partir do momento que ele desgostou, ele abandona, e depois, se entrar numa nova fase que ele gostar, ele volta. Mas ele sabia que tem aquelas revistas certas. Hoje, o leitor futuro ele vai ter muita dificuldade, talvez, de encontrar todas as minisséries. Mas aí é mais o editorial da Marvel. Porque, por exemplo, Way of X e Legion of X, para mim é a mesma coisa, é uma continuação uma da outra. Mas a Marvel ela insiste em chamar de duas coisas diferentes.
É, para mim isso
é o que atrapalha. Acaba confundindo. E aí, para mim, não é a quantidade de títulos, e sim a bagunça editorial. Tá, quantidade de títulos pela bagunça editorial. É. Mas poderiam ser 7, 8 títulos normalmente.
Vou até representar isso que você tá falando, Caio, rapidinho, porque você citou Way of X, e eu levantei isso no Twitter esses dias, que foi... a gente podia estar falando hoje do run do Cy Spurrier nos X-Men, ou na revista, podia ser Noturno o nome da revista, sabe? O run do Cy Spurrier na revista Noturno da Era de Krakoa, seriam 22 edições. 22 edições de uma revista chamada Noturno. Ao invés disso, a gente tem 5 edições de Way of X, one shot de a revelação de Massacre. Depois, 10 edições de Caminho do X, e aí uma edição de Fall of X, Sons of X, aí depois 5 edições de O Fabuloso Homem-Aranha e uma edição de X-Men Blue Origins, sabe? Olha a confusão, podia tudo isso que eu citei agora de título, que faz parecer que a linha tá inchada, cheia de título, é tudo run de um só autor que poderia estar poderia ter tido todas essas histórias contadas numa única revista chamada Noturno, sabe?
É isso. Claro, uma coisa não anula a outra e tal, é o que nem nós falamos. Ainda assim, dá pra gente fazer as críticas à Marvel e continuarmos apoiando o fato de ter diversos títulos, porque tem diversas pessoas que estão consumindo esses títulos e estão gostando desses títulos. E você não precisa... Pra ler X-Men, ler todos eles. Você pode ler o que você gostar.
Cara, uma coisa que eu acho fantástica, assim, e aí, de novo, no lance de... Porque eu acho que a mensagem principal aqui do episódio é... se permita conhecer coisas novas com os personagens dos X-Men, sabe? Não trate os X-Men como tem que ser isso. De tudo que eu falei, por exemplo, vocês podem pensar que eu sou um cara que é completamente contrário a uma ideia nostálgica de X-Men. Eu tô animadíssimo com a série animada que tá por vir, continuação da série animada dos anos 90. Tô animadíssimo. Conceitualmente, eu preferiria uma coisa nova, diferente, mas eu tô animadíssimo com essa série também. Eu também gosto das coisas que me trazem nostalgia, sabe? Eu tô empolgado pra essa série nova. Eu gosto quando eu vejo os X-Men como heróis. Eu não acho que os X-Men têm que deixar de ser uma equipe de herói. Eu gosto. Eu acho que eles podem deixar de ser uma equipe de herói, a depender da proposta da revista, da história, etc. Mas eu gosto de ver os X-Men também como heróis, sabe? Eu gosto do... Pra mim, o Ciclope é o maior super-herói do mundo, tá ligado? Então, eu gosto do Ciclope como líder de uma equipe de super-heróis, sabe? Enfim, mas... Krakoa, pra mim, é uma fase que eu gosto tanto porque permite justamente isso que eu gosto de ver com os X-Men, que é essa o Caio até chamou essa mutação, né, do título, né, o título passar por mutações. E em Krakoa a gente pôde ver isso. Por exemplo, Caio, quando é que você imaginou, quando é que passou pela sua cabeça que existia uma revista de X-Men como X-Men Red do Al Ewing, uma revista de X-Men com a Tempestade como uma das representantes de um governo de um planeta, no caso Marte, renomeado como Araco, com uma espécie de mutantes que é uma espécie antiga, que estava em outra dimensão, que tem toda uma cultura particular, e a Tempestade nesse planeta Araco criando uma irmandade de mutantes para ir para ir contra os X-Men da Brand, porque a Brand tá fazendo uma equipe clássica de X-Men, sabe? E tentando usar isso como propaganda. Cara, quando que passou pela sua cabeça ler uma história dessa, como é a história do começo de X-Men Red, por exemplo, tá ligado?
Sabe o que é legal? Você falando pra mim, eu achei uma coisa tão absurda que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar.
Não é?
É muito absurdo você falando.
Então, é até aquilo que eu falo. Cara, talvez se eu falasse isso pra você antes de você ler essa revista, você ia pensar, meu Deus, mano, que bosta é essa, tá ligado? Mas se você conhecendo e você sabendo o que é, tipo... E isso que eu gosto, e é a mesma coisa que eu falo do Morrison, tem várias ideias que o Morrison tem, e aí até citando a distinta concorrência, Batman do Morrison, Batman de Zurenhai é uma ideia absurda, Batman Hip é maravilhoso, o que ele usa, o Batman de Zurenhai, quem estiver ouvindo a gente aí que conhecer e gostar também, eu amo o Batman R.I.P., né, que Rest in Peace, que, eu não sei se, como, é, Batman Descansa em Paz no Brasil, eu acho maravilhoso, tá ligado? E é uma ideia absurda também. Então, eu acho legal isso, de tipo, os quadrinhos, até por ser uma mídia mais de nicho, se aproveitar disso, se valer disso e, tipo, ousar mais. Porque não envolve tanto dinheiro como um filme, por exemplo, para ser produzido, sabe? Então, eu acho que, tipo, eu prefiro ver riscos sendo tomados e até ler bombas, tipo, ou coisas que eu não. Que assim. Por exemplo, eu acho que. Carrascos, a revista mais recente de Carrascos, eu acho que, putz, não, eu não gostei assim, sabe? Até gostei mais do que o Caio, odiou, né, Caio? O do Carrascos do Orlando. Então, podem vir coisas...
Não sei se eu odiei, mas...
É, mas podem vir coisas assim, sabe? Tipo, mas eu prefiro... É uma preferência minha também, eu prefiro isso do que, tipo, pensar, não, eu quero que nos próximas 3 décadas eu quero ler X-Men igualzinho é os X-Men do Chris Claremont novamente, ou até por alguma fase específica do Chris... Não, vou colocar, os X-Men do Jim Lee, vai. Eu quero daqui, nos próximos 30 anos, ler só o X-Men como era nos anos 90. Eu quero daqui a 30 anos ler só o X-Men como era os novos X-Men, aquelas roupinhas lá, maneiras que o... Que foram criadas para novos X-Men. Não, eu quero ler coisas diferentes, quero ler coisas novas. Por isso que eu acho que a gente tem que se permitir sair dessa mentalidade de tipo, não, os X-Men tem que ser isso. Até pra gente não ler as coisas com má vontade quando a gente perceber que é uma proposta diferente do que a gente esperava, tá ligado?
Perfeito, cara. Eu acho que a gente fechou bem para nós o que são os X-Men.
Ah, não, peraí, só deixa eu acrescentar uma coisa então, já que a gente tá fechando. Porque assim, gente. Escutem o episódio do Confins do Universo sobre 60 anos de X-Men. É um episódio fantástico, apesar dos comentários do Sidney Guzman, porque e é um grande exemplo para isso que eu tô falando aqui hoje, que é assim, se vocês seguirem essa toada de, não, os X-Men tem que ser isso, vocês vão virar um leitor de quadrinhos super-heróis estilo Sidney Guzman, que no episódio dos X-Men do Confins do Universo, que eles estão falando sobre a cronologia dos X-Men, sobre os 60 anos de X-Men, ele reconhece qualidade até o fim dos anos 80. Dos anos 90 pra frente, todos os comentários do Sidney Guzman no episódio são: ah, isso é uma bosta, ah, isso é uma merda, aí ficou uma merda, não, isso é uma porcaria, nossa, isso é um lixo, sabe? Então, tudo que veio de X-Men pro Sidney Guzman dos anos 90 pra frente é uma porcaria, incluindo a fase atual. É tudo uma porcaria, são 3 décadas de por... 3 não, 4, né? É, 3 décadas e 4 anos. De porcaria completa pro Sidney Guzman, porque para ele só é bom que foi até o final dos anos 80. Sabe, a gente corre o risco de virar esse tipo de leitor se a gente fica com a postura de tipo, putz, X-Men é bom. Quer dizer, se a gente fica com a postura de bom é desse jeito, se não for desse jeito, não é bom. A gente se fecha, sabe? A gente até perde a oportunidade de ler coisas muito boas, porque fica muito fixado de, ah, não, até onde eu gostava desse tipo de história. Era bom, depois disso é tudo uma porcaria, sabe? Não, vamos permitir gostar de coisas diferentes e novas, tá ligado? De novas fases e numa boa encarar uma nova fase, sabe? Eu vou ficar mó triste com o final de Krakoa, eu amo essa fase, mas eu vou de peito aberto, querendo gostar da fase nova. Claro, porque X-Men, eu fui assim até quando foi Extraordinários X-Men, que era uma revista que obviamente ia ser ruim. Mas, enfim, esse é o ponto de, tipo, não se prendam assim, ou me ignorem por completo, mas o meu ponto é, não fiquem com isso na cabeça de, tipo, os X-Men tem que ser assim. E lembre do que eu falei, de, para todo mundo que tá ouvindo aqui, tem uma noção do que é os X-Men que eles gostam. E para esse X-Men ser possível, os X-Men tiveram que não ser o que eles eram naquela época.
Bom, é isso. Acho que antes da gente encerrar, só dando aí um report aí para nossa audiência. Primeiro pedir desculpas que a gente estava nessa fase de hiato. Claro que nós sempre falamos que o podcast não é um podcast que a gente monetiza nem nada disso. Talvez um dia, quem sabe, sei lá. Mas a gente não monetiza, não vive disso. Temos nossos próprios trabalhos. Nossa vida teve muitas conturbações aí no começo do ano por razões pessoais. Eu tive que me mudar, o Henrique teve que se mudar. Eu acho que assim, aqui no Utopia X... a gente sempre quis entregar um conteúdo de qualidade para vocês, no sentido de que toda vez que a gente for fazer uma história, a gente tem que estar com essa história fresca na memória, senão a gente só vai se focar ali no que a história queria dizer e não vai lembrar do que houve nos diálogos, não vai lembrar o que houve no roteiro, não vai lembrar como que estava a diagramação da revista, como que estava a arte da revista. A gente vai ficar como que a revista se comunicava com o arco em si, que é lá que a gente está falando, como que a revista se comunicava com a fase, como que a revista se comunicava com outras fases da era dos X-Men. A gente sempre se propôs a fazer esse tipo de conteúdo aqui, porque pra gente é o tipo de conteúdo que nós gostamos de consumir. E aí a gente faz esse... tem como regra entregar esse conteúdo de qualidade aqui para vocês, com a revista fresca. Claro que às vezes a gente brinca, a gente esculacha, às vezes a gente tá em um dia mais difícil, fala um pouco menos. Mas enfim, no geral, sempre temos aqui dentro pessoas que tentamos entregar o máximo possível aqui para vocês. E por todas essas turbulências que nós estamos passando, está mais difícil principalmente lermos. Então, como alternativa aí para enquanto a gente não está conseguindo ler, porque como eu falei, ler realmente é a mídia que talvez a gente tenha que investir mais tempo, mais do que assistir um filme, mais do que jogar um jogo. Ler gibi é até mais fácil do que ler livro, né? Mas mesmo assim, ainda assim, a gente tem que investir um tempo concentrado, integrado ali com o que você tá lendo. E como alternativa, né, nesse período que a gente está passando, enquanto a gente ainda não conseguir voltar aí para as leituras, nós vamos tentando entregar conteúdos parecidos com esses aqui, mais com assuntos abertos, com assuntos mais voltados à linha X, de repente falando de personagens específicos, mas principalmente agora que está chegando a série, vamos acompanhar aí episódio a episódio. O Henrique falou para mim, ele falou que a gente pode prometer que vai entregar um episódio por semana comentando a série animada. Eu achei ousado, mas ok. Então, nós estamos prometendo aí que vamos entregar um episódio por semana aí comentando a série. Isso não vai impedir da gente esporadicamente lançar outros episódios também, às vezes na mesma semana, de repente podemos lançar dois, um só sobre a série e outro falando de alguma outra coisa dos gibis. Em determinado momento vamos voltar a falar das histórias. Vocês vão acompanhando pelo título do episódio, claro, seguindo a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que a gente posta pouco, porque somos péssimos de redes sociais. Quer completar alguma coisa, Henrique?
Sim, é isso aí. A gente vai entregar um episódio por semana sobre todos os episódios da série animada. Só não vai ter um episódio só sobre o primeiro e o segundo, porque os dois vão sair juntos, né? Então, são quantos episódios que foram confirmados, Caio? 8 ou 11?
10?
Ixi,
não sei.
Enfim, que, não lembro. Se forem 10 episódios, por exemplo, vai ter 9 episódios do Utopia X aqui. Sobre a série animada, toda semana vai sair episódio novo, e aí toda semana vai sair um episódio novo do Utopia X, comentando esse episódio novo da série animada que tá saindo. E como o Caio falou, né, a gente vai tentar também trazer episódios a mais, porque o da série animada a gente vai tentar fazer um pouquinho mais curto, até pra ser mais dinâmico. Só que
10 episódios,
né? Então vão ser 9 episódios do Utopia X sobre a série animada. Você que tá empolgado pra assistir a série animada, maratone os episódios do Utopia X sobre a série animada clássica, né? Dos anos 90. A gente fez um sobre cada temporada. É até um jeito prático de relembrar as temporadas, caso vocês não tenham tempo de reassistir tudo, né? E você também falou... Ah, e O episódio como hoje vai, um episódio mais temático, não é que ele vai substituir os episódios das histórias que a gente faz sempre. Não. Nosso objetivo segue sendo fazer episódios sobre a fase de Krakow inteira. Inclusive, quando ela estiver encerrando no Brasil, a gente vai encerrar os episódios. A gente vai encerrar a Era de Krakow tendo comentado tudo. Isso aí é uma promessa que eu faço a vocês. Então vai ter a fase de Krakow completa no Utopia X. Mesmo que a gente tenha que postergar, por exemplo, um pouco os episódios do Claremont. Porque já esperou 30 anos, pode esperar mais um pouquinho, né, Era Claremont. Mas o legal vai ser acompanhar o final da Era de Krakow também, enquanto sair no Brasil, junto com vocês, nas publicações da Panini. Então, vai continuar saindo... Nada do que ficou para trás a gente vai ignorar, por exemplo. A gente vai falar de Carrascos ainda, a gente vai falar de Legião do X, a gente vai falar da Mensal do Wolverine, das séries que tem saído lá. Então a gente vai falar de tudo ainda, do que foi Sino de X e acompanhar toda a queda do X com vocês quando começar a sair aqui no Brasil. E acho que era isso, né, Caio?
A gente é maluco, né? Mas tudo bem. É isso, galera. Como eu sei que vocês estão com saudades, nós ficamos por aqui e encontramos vocês novamente em um dia de um futuro esquecido.
Sunlight reaches landscapes bare. I'm loving those mutations. I'm
E aí, Caio, o que é X-Men pra você?
Porra. X-Men é lutinha, né, cara? Ciclope soltando rajada óptica, Wolverine dando em cima da Jean Grey,